Olha, reiniciava então os nossos trabalhos, senhores deputados. Eu dava as boas-vindas aos representantes da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e o intuito desta audição seria debater os novos desenvolvimentos nos diz respeito ao consumo de sol em Portugal. Dava as boas-vindas à doutora Renata Pinto, assessora de imprensa da Sociedade Portuguesa, ao professor Mesquita Bastos, presidente da Sociedade Portuguesa também de Hipertensão, e ao professor Pedro Cunha, secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Isto já, temos aqui alguns colegas dos seus doutores e, além disso, eu fiz aqui uma declaração de interesses antes também, portanto, eu tenho interesses diretos, como hipertenso também, nesta situação. Temos alguma limitação, Sr. Doutor? Eu pedi que fosse algo dentro de... para podermos ter algumas... para os seus deputados poderem colocar algumas questões. Tem a palavra, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, eu vou ser rápido. Quando nós solicitamos esta reunião, há uns 10 meses atrás, nós iríamos querer entregar essencialmente um documento que fizemos de uma reunião que tivemos há 11 meses, em novembro do ano passado, sobre o Fórum do Sol. Mas fazendo um pouco de história rapidamente, só para relembrar, nós devemos consumir, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que cabe numa colher de chá, ou seja, 5 gramas e meio de sal ao dia. A luta do sol começou historicamente em Portugal com o professor Pádua, que foi intervir numa vila em Portugal. Numa vila ele interviu ativamente na população para educar e fazer refeições ativamente com menos sal, e numa outra vila não atuou e verificou ao fim de 2 anos que as tensões arteriais nessa vila onde atuou eram menores, tinham menor teor de tensão arterial que na outra que não atuou. Este trabalho é citado, é o trabalho das mais citados no mundo inteiro, à custa do professor Pádua. E penso que é histórico e foi talvez o elemento português a quem nós veneramos e historicamente o temos sempre connosco, sempre que temos reuniões em Portugal. Mais tarde, em 2006, o professor Polónia fez um induzimento de sal numa população de estudantes, trabalhadores e familiares desses estudantes e verificou-se que o consumo de sal estaria em 2,3 gramas de sal por dia, bem acima do que o resto da população europeia consumia em Portugal. Nessa altura era presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão o professor Luís Martins, que decidiu dosear o pão em Portugal e verificou que o pão português estava bem acima do que era desejado, convidou a panificação portuguesa para fazer um pão com baixo teor de sal, convidou esse pão e trouxe-o à Assembleia Portuguesa, e nessa altura estava a doutora Maria de Belém bem ativa aqui no Parlamento, fez-se pequenos almoços e surgiu a lei portuguesa do... Exatamente, à custa de uma iniciativa de um grupo parlamentar, de 2 deputados bem conhecidos, e surgiu, nessa altura, a lei da limitação do teor de pão, do teor de sal no pão português. Essa lei é tão famosa... Para todo lado que eu me desloco na Europa e fora da Europa, todos falam da lei portuguesa, porque somos o primeiro país que teve uma lei que determina o teor de sal no pão. De tal forma que outros países nos imitaram, e posso citar que a Hungria, a Croácia e outros países estão a imitar-nos e perguntam-nos como fizemos e como é que conseguimos chegar a isso. Por isso somos um exemplo para o mundo. Não é por acaso que neste mapa de iniciativas e de países que atuaram e que têm legislação, nós estamos a vermelho, porque somos um país exemplar nesse aspecto. Esperemos que no futuro não perdamos esta cor. Mais tarde, em 2012, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão fez um estudo de prevalência de hipertensão em Portugal e de consumo de sal para verificar se tínhamos melhorado alguma coisa em relação ao teor de sal que consumíamos, e verificamos que entre 2004 e 2012 nós passámos de 12,3 gramas de sal dia para 10,7 gramas dia, ou seja, nós reduzimos 1,6 gramas por dia. O que é que isto quer dizer? Nesta carta publicada numa das melhores revistas que nós temos em termos científicos no meio médico, o professor Polónia e o professor Martins concluíram que uma redução de 1 grama por dia reduz 2.460 vidas por ano em Portugal. Por isso é capaz de ser a medida mais barata que Portugal pode ter para diminuir o número de vidas em Portugal à custa da diminuição da morte por AVC. É capaz de ser a forma mais barata que temos para em Portugal diminuirmos a saúde, melhorarmos a saúde e diminuirmos a mortalidade em Portugal. Assim, reduzimos da posição que tínhamos há um bocado para esta posição, que nos aproximamos um pouco dos outros países. No mandato anterior ao meu, o Dr. Fernando Pinto tentou lutar contra o incentivo da rotulagem através do semáforo da cor nos alimentos e posso dizer que esteve para sair esta lei. Ela não foi, ela não saiu porque o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, no fim, impediram essa saída. Isto foi medido off record por elementos, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde. Eu entrei no mandato há 2 anos e iniciei a continuidade da tendência e da luta que a sociedade tem tido neste fim. Fui convidado pelo grupo da Direção-Geral de Saúde para pertencer a este grupo de trabalho, do qual saíram as 14 propostas para a redução do consumo de sal em Portugal. Estas medidas são muito importantes, mas estas 14 medidas são muito importantes, elas foram incentivadas pela Direção-Geral de Saúde e nomeadamente pelo Governo, mas como eu digo, se não foram monitorizadas e não foram, elas ficam apenas como sugestões de conduta e não têm, provavelmente, grande impacto. O ano passado, e devido a esta preocupação que a sociedade tem tido com o sal e ao impacto e à positividade que ela pode ter, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão fez um fórum de sal. Ela reuniu experts de todo o mundo, nomeadamente o professor McGregor e o professor Menau, que são experts na área, e decidimos ponderar e refletir o que é que poderíamos fazer até 2020, qual seria a nossa política como sociedade a fazer. Fizemos um documento, que é esse que vimos entregar aqui à Comissão Parlamentar para a Saúde, onde deduziamos como é que estava o pão português. E felizmente, e a barra vermelha é o limite que a lei exige, o pão português estava bem de saúde e abaixo do desejado. Também analisamos qual era o impacto, quais são as atitudes de impacto que devemos fazer e se verificarmos a azul, a mais baixa, esta medida, que é a medida da taxativa, a medida em que nós taxamos, verificamos quem é que tem mais impacto e que atinge mais população, enquanto que esta medida aqui, desculpem, esta medida, a medida azul é a medida de aconselhamento e de intervenção direta, é a medida que poderá ter mais impacto. Por outro lado, este outro estudo feito pelo Menar, que a Menar representou, realça uma coisa que normalmente nós esquecemos, é que nós não nos podemos esquecer que temos que abranger todas as pessoas e temos que pensar que todas as medidas que nós tomamos temos que abranger todas as classes socioeconómicas. Já agora, a título de exemplo, eu trago este editorial trazido este ano acerca do projeto feito na Dinamarca, acerca do taxamento das gorduras, e para lembrar que neste editorial, em que ele diz que talvez tivesse sido bom na Dinamarca, ao taxar as gorduras, deveríamos ter a premiar as comidas boas e talvez fosse bom termos envolvido as sociedades científicas. E termina dizendo que o exemplo da Dinamarca falhou por um mau planeamento. Isto talvez seja um exemplo de que talvez a medida teoricamente até seria boa, mas talvez tenha corrido mal por um mau planeamento. Mas voltando ao nosso fórum, no dia seguinte no Parlamento, nós apresentamos com feito pela jornalista Marina Caldas, com a presença da Organização Mundial de Saúde, com o Instituto Ricardo Jorge, com a Direção-Geral de Saúde, com a DECO, que apresentou valores próprios, com os especialistas científicos, nós apresentámos o tal documento. Estiveram várias pessoas da comunidade interessadas no meio, nomeadamente a Aresp, nomeadamente a Fast and Food, Food and Drugs, nomeadamente a Bastonária da Nutrição, nomeadamente a FIPA, etc. E nomeadamente a doutora Maria Antónia. Estes são os que interviram publicamente, mas outros estiveram mais presentes. E o que realçou nesse documento que eu venho aqui entregar é que todos achamos que deveríamos, necessitávamos da intervenção do poder político para conseguirmos alguma coisa na prática nesta perspectiva que queremos no documento em relação à política do sal. Este documento traz fundamentação que justifica o porquê do que é que queremos. Falamos de que a maioria das pessoas não sabem onde é que está o sal, que a rotulagem é altamente necessária, que as desigualdades socioeconómicas devem ser um aspecto em que devemos ter em conta. Falamos das crianças e falamos do benefício e do sucesso que foi o pão. E do reconhecimento que temos sobre ele. Falamos dos objetivos que temos para os próximos 5 anos, parecemos leves na mensagem quando dizemos que queremos abaixo de 3 gramas. Na realidade, nós queremos atingir os 5,5 gramas, só que não quisemos ser também agressivos na mensagem e daí falámos abaixo de 10 gramas, estamos a ser um pouco eufemistas na mensagem. E então o que nós pretendemos? A reformulação, a rotulagem e a educação. Em relação à reformulação, em relação ao pão, a sociedade sabe que o pão está, em termos de saúde, está bem. De qualquer forma, a sociedade durante este ano fez um protocolo com a AIPAN, que é a Panificação do Norte, e está desde há vários meses a fazer um projeto juntamente e com o apoio do Instituto Ricardo Jorge, porque na realidade cada medição do pão custa, por tabela, 50 euros. A sociedade não teria capacidade para pagar isso. E como o Instituto Ricardo Jorge considera que o que estamos a fazer é um ato de saúde pública, nós estamos, juntamente com a AIPAN, a fazer uma melhoria grande no pão. Esperamos até ao fim do ano ter algumas boas notícias. Por isso, em relação ao pão, achamos que estamos no caminho certo. A DECO, ano passado, neste fórum que tivemos, apresentou trabalhos em relação à restauração e podemos ver que em Lisboa, em média, uma refeição tem 3,09 gramas por prato, quase o total do dia, e no Porto tem 5,26 gramas por refeição, ou seja, acima quase do que precisamos para o dia. A Arespa apresentou ano passado uma proposta em que passa por a educação do consumidor e com objetivos definidos, mas que até agora ainda não observamos nenhum movimento nesse sentido, nem encontramos ainda feita alguma elaboração de guia de boas práticas na cozinha. Por isso, na prática, em relação à restauração, não vemos qualquer movimento. Em relação à rotulagem, nós defendemos vivamente a rotulagem porque ela vai abranger as camadas socioeconómicas mais baixas, que são as mais atingidas e as que normalmente consomem mais erradamente a comida com maior teor de sal. Seria fácil para eles olhar e ver que o verde é o caminho que devem escolher. Por outro lado, nós sabemos que as crianças, que são a população que mais facilmente são atingidas, são a população cujos rins ainda estão a começar a atuar segundo o meio social, com o meio ambiente, e são a população que estão atingidas com, e veem aqui neste anúncio, podem ver neste outro anúncio, que são atingidas com alto teor de sal, e eu volto aqui depois aqui atrás, que há um ano o Instituto Ricardo Jorge disse publicamente que as refeições das cantinas têm um alto teor de sal e que o representante da Direção-Geral de Saúde presente não negou, e que nós pensámos que continuam, ou nós sabemos que continuam, mas não podemos afirmar porque não fizemos as análises corretas, a ter alto teor de sal. E se formos ver a circular que é feita para a Direção-Geral de Saúde, a única coisa que diz aqui é que deve-se ter uma progressiva redução das quantidades de sal e deve-se sugerir medidas específicas e deve-se substituir por sal pelas ervas aromáticas, o que é muito vago tudo isto. Nós achamos que seria importante haver uma legislação e uma fiscalização das refeições nas cantinas. Por isso, nós achamos prioritário também esta monitorização. Por isso, nós viemos aqui entregar este documento e dizer que, para todos que estiveram naquela sala, o poder político é essencial para chegarmos a algum lado. Estas são as assinaturas que para já temos que subscrevem este documento, e concluiria que a sociedade considera que a rotulagem é importante no futuro da sociedade como medida de saúde pública e que a introdução da legislação da monitorização do teor de sal nas refeições escolares também é essencial. Eu só terminaria dizendo que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão recebeu pela World Heart League Hypertension o Prémio Mundial de Notable Achievement como a ação na população na redução de sal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu dava agora a palavra aos senhores deputados. Faz favor, Sra. Deputada, do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, felicitar a Sociedade Portuguesa de Hipertensão e felicitar pelo trabalho notável que têm desenvolvido ao longo destes anos e também pela estratégia que a associação tem seguido, nomeadamente pela vocação internacional que tem, de internacionalização, que tem demonstrado ao alargar a sua influência científica a vários países e também, muito particularmente, aos países de língua oficial portuguesa. Acho que é um orgulho para todos nós. Felicitar também a associação pela distinção notável para a redução do consumo de sal, que segundo sei foi na última reunião europeia de hipertensão, e portanto a associação tem como metas, segundo pude perceber, tem como eixo prioritário a luta a favor da redução do consumo de sal, com abordagens dirigidas a públicos-alvo, nomeadamente infância e adolescência, e também a sensibilização para os riscos e penso que a redução dos gastos em saúde com a doença cardiovascular como uma consequência da redução do consumo de sal. Todos sabemos que o sal, o excesso de sal é um grave problema de saúde pública em Portugal. Os portugueses consomem diariamente, penso que o dobro da dose recomendada em relação aos países da Europa, e apresentamos uma elevada taxa de mortalidade por AVC. Sabemos, portanto, de todas as, normalmente na área da educação e da promoção da literacia e capacidade dos cidadãos, do trabalho feito pela Direção-Geral de Saúde. O próprio governo da coligação fez, como o Sr. Professor disse, aquele despacho de criar o grupo de trabalho e que propôs as 14 medidas. É pena que realmente não tivessem sido monitorizadas, porque, como o Sr. Professor disse, assim passam a ser só meras sugestões de conduta. Portanto, era importante que se partisse para a monitorização destas medidas. E, portanto, aquilo que eu não quero estar a demorar muito tempo, mas aquilo que eu queria deixar aqui claro é que o grupo parlamentar do PSD está disponível para ajudar em tudo o que for preciso, nomeadamente nas iniciativas parlamentares, para contribuir também para esta problemática que nos toca a todos e que, portanto, é importante também que a Assembleia esteja envolvida na promoção de estilos de vida saudáveis. E é só, muito obrigada.
Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
António. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão e pela exposição que aqui nos apresentou, e queria salientar duas questões que eu acho que são muito importantes e que nós não podemos deixar de aqui focá-las e que creio que também têm em conta os hábitos alimentares. E nos vossos slides falam das questões das desigualdades sociais e eu queria de facto trazer à colação esse aspecto e nomeadamente aquilo que é as pessoas com privação económica e com dificuldades económicas e o acesso a uma alimentação de qualidade. E sabemos muitas das vezes que os produtos que são nocivos à saúde, que têm grande teor de sal, mas de outro tipo de gorduras, nomeadamente, são mais acessíveis para essas pessoas do que os alimentos saudáveis. E não podemos deixar de aqui referir que a questão da alimentação saudável, do acesso a uma vida e a estilos de vida saudáveis, está muitas vezes associado de facto à disponibilidade financeira, aos baixos recursos económicos e que são um condicionador da alimentação e depois que se repercute, obviamente, nas respostas. E nesse sentido é preciso trabalhar-se muito neste país para combater-se a pobreza, e estamos a falar é da pobreza, estamos a falar de muitos baixos salários, das desigualdades sociais. E eu creio que o trazerem aqui essa questão é, de facto, muito, muito importante. E depois uma outra questão, aliás, que tem também tido eco na nossa intervenção, na intervenção do Partido Comunista Português aqui em sede institucional, que é a questão das cantinas escolares, e, nomeadamente, e também as cantinas públicas, a importância de facto de a alimentação que ali seja confeccionada seja uma alimentação de qualidade, desde logo até dos produtos que são adquiridos. Nós defendemos que os produtos sejam produtos locais, regionais, aos produtores, aos pequenos produtores, que muitas das vezes têm um determinado tipo de cuidados que não têm quando os produtos são adquiridos às grandes superfícies ou a atacado. E esse também é um aspecto crucial. Agora, nós também temos assistido a processos, e que também o temos aqui denunciado, que é a uma diminuição da qualidade, e tem-nos chegado muito esta preocupação ao grupo parlamentar, nomeadamente aos camaradas, aos meus camaradas que acompanham a educação, que é a diminuição da qualidade da alimentação nas cantinas escolares. E que essa qualidade, a diminuição da qualidade alimentar nas cantinas também não está desligada daquilo que são os processos de outsourcing, ou seja, tem-se substituído os trabalhadores que eram do próprio Ministério, os cozinheiros do Ministério, por empresas, e que depois fazem concursos extremamente baixos, e que os produtos que põem ao serviço dos alunos e da alimentação dos alunos e dos funcionários e dos professores é também de menor qualidade. E, portanto, esse também é um aspecto que é muito importante, e acho que todos estes aspectos têm que ser considerados no sentido, de facto, de modificarmos os nossos hábitos alimentares. Creio que, de facto, a questão do pão foi um bom modelo, um bom exemplo, mas temos que caminhar ainda mais. E este seria um tema que nós estaríamos aqui toda a tarde a debater, mas o plenário chama-nos, não é?
Obrigadíssimo. Dava a palavra agora, então, e peço desculpa que eu não levo, devia ter sido o segundo, o Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Também vou tentar ser o mais telegráfico possível. Começando por agradecer também a presença da professora Mesquita Bastos e na pessoa dele e do restante está a felicitar, de facto, a Associação pelo trabalho desenvolvido até agora. De facto, o consumo excessivo de sal para a população é um dos maiores riscos da sociedade portuguesa, sabemos isso. É importante propor rapidamente medidas para a sua redução e sabemos hoje que medidas que tragam baixas reduções no consumo de sal trazem grandes benefícios, nomeadamente em doenças indutoras de altíssima mortalidade, como os acidentes vasculares cerebrais, a hipertensão e outras doenças afins. A ingestão salina diária recomendada pela OMS é, de facto, os 5,8 gramas de sal por dia. No nosso país ainda estamos bem acima dessa recomendação e também sabemos que uma diminuição de 1 grama de sal no consumo diário da população portuguesa traria, de facto, grandes benefícios e, como acabou de dizer, cerca de 3 mil vidas poderiam ser poupadas por ano. Por outro lado, o pão, de facto, constitui a principal fonte de ingestão salina e o pão nacional apresenta uma grande variação, porque, de facto, também depende muito da região, depende muito do local e isso, de facto, acaba por também ser um problema. Temos pão com 14, com 15, com 16 e com 21 gramas de sal por quilo, o que é, de facto, um problema. E, portanto, há que regular, só para que tenhamos a dimensão, no Reino Unido, cerca de 11 gramas de sal por quilo de pão. Para além da legislação, é, portanto, muito importante esta sensibilização e esta literacia da população, nomeadamente nas escolas, nos estabelecimentos de saúde, na comunicação social e na própria indústria alimentar. Relembro rapidamente a legislação 75 de 2009, através do seu artigo 3º, que leva para o máximo permitido 14 gramas de sal por quilo de pão, o correspondente a 0,55 gramas de sódio por 10 gramas de pão. O despacho 8272 de 2015 criou, de facto, um grupo interministerial que tinha como valor indicativo uma redução média anual de cerca de 4% ao ano nas diferentes categorias de produtos alimentares, sendo uma média que refere nem todas as categorias poderiam atingir, como é óbvio também, essa média. Refere-se ainda à questão da restauração. Este setor comprometeu-se também, mediante esse despacho, a uma redução faseada até ao valor de referência mais ou menos 0,2 gramas de sal por dia por 100 gramas de alimento. A Estratégia 2020 da sociedade portuguesa, na sua luta contra o excesso do teor de sal, preconiza como objetivo o consumo de sal, como disse muito bem, abaixo dos 10 gramas por dia. Sabemos que a sociedade portuguesa, como há pouco foi referido, ainda se debate com grandes desigualdades económico-sociais. Esse é, de facto, um dos problemas. O outro problema é, de facto, esta questão das cantinas escolares e do efeito cumulativo e excessivo do sal em crianças, nomeadamente no pré-escolar, no ensino básico. E, portanto, essa questão parece-nos muito importante. E não é só nas cantinas escolares, na periferia das cantinas escolares, com frequência, os garotos saem das escolas e vão comer o bitoque num restaurante ao lado. E, portanto, é uma questão das cantinas escolares, é uma questão das escolas e também das periferias. Por outro lado, sabemos ainda as pressões que as indústrias alimentares exercem também neste setor. Relembro que já neste governo, e em sentido contrário ao que foi feito em alguns momentos do anterior governo, a proibição de venda de alimentos com excesso de sal e açúcar, nomeadamente em máquinas do Serviço Nacional de Saúde, e por últimas notícias também importantes que têm vindo ao lume, parece que são importantes de referir, relativamente, embora sendo de outro setor, uma coisa são as medidas a impor, outra coisa é a taxação, e eu era aqui que queria colocar esta questão, a taxação, nomeadamente, de produtos de alto excesso de sal e açúcar. O que pensa desta taxação, de facto, qual o impacto que ela pode produzir sobre a saúde pública, para além daquilo que já nos disse, nomeadamente relativamente às estratégias de abordagens integradas para a sensibilização e literacia da população, bem como para a reformulação da composição de produtos alimentares e para a rotulagem. E, claro, também dizer-lhe que o grupo do Partido Socialista está também disponível para essa abordagem, para colaborar em tudo aquilo que seja necessário. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois respondi a tudo ao fim.
Obrigado.
A todos. Dava então a palavra agora à Sra. Deputada Teresa Caeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar muito vivamente a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, louvá-los muito pelo vosso trabalho de sensibilização da sociedade, de que os deputados também fazem parte, e relembro, porque aqui já estava, precisamente nesta Comissão Parlamentar de Saúde, quando, enfim, fomos todos levados pelo vosso esforço, pelo vosso empenho, no sentido de se estabelecer esse limite máximo de taxa de sal no pão. Sr. Presidente e Srs. Deputados, e sobretudo os nossos convidados, vou ter que me ausentar. A minha colega e coordenadora do CDS na Comissão de Saúde estará a chegar a qualquer momento e ela sim fará usar as questões. Ela faz muita questão de ser ela a intervir em nome do CDS. Eu vou ter que me ausentar, está a começar o plenário, temos um agendamento protestativo, mas não queria deixar de fazer este registro, porque penso que tem um papel muitíssimo importante e que continuará a ser certamente, tendo em conta este mal de que padece a sociedade portuguesa. Bem-ajam, muitíssimo obrigada.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença e a apresentação que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão trouxe para discussão na Comissão de Saúde. Daqui a pouco também terei que ir para plenário, portanto, até mais do que deixar uma pergunta, porque depois provavelmente não estarei cá para ouvir e não quero cometer essa indelicadeza. Queria apenas deixar duas ou três notas. Novamente agradecer as várias, enfim, os dados e as propostas que trazem para a discussão, solicitar que depois nos possam fazer chegar esta apresentação e dizer que da parte do Bloco de Esquerda, nós acreditamos muito mais numa política preventiva e que promova hábitos de saúde e hábitos alimentares saudáveis do que numa política mais remediativa ou que atue por punição ou por reforços negativos. E desse ponto de vista, eu creio que muitas das propostas que aqui trazem devem ser alvo de discussão aqui, nos grupos parlamentares, da parte do Bloco de Esquerda serão, nomeadamente a questão do semáforo, a questão daquele cartãozinho, não é, para levar às compras, nomeadamente a questão da restauração e de haver, enfim, junto da restauração haver algum tipo de medidas e de fiscalização sobre o uso excessivo de sal ou não. De alguma forma até o semáforo poderia ser transitado para os menus que muitas vezes são apresentados nos restaurantes e nos snack bars, etc. E da parte, novamente, da parte do Bloco de Esquerda, dizer que acompanhamos muitas das propostas que aqui trazem e que estaremos empenhados em traduzir algumas ou todas em iniciativas legislativas. Esperamos, obviamente, que depois muitas destas propostas possam até resultar em iniciativas mais amplas, vários grupos parlamentares, para se traduzir em força de lei, passando a redundância com mais força ainda, não é? Como o exemplo do teor de sal no pão foi um bom exemplo, e já que foi um bom exemplo que teve resultados e consequências positivas, bastante positivas, acho que a experiência mostra que não vale a pena ficar por aqui, podemos efetivamente dar mais passos, ir um bocadinho mais além, e é efetivamente uma questão de saúde pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devem dar uma palavra ao Sr. Professor para uma intervenção final.
Tentando ser então muito rápido, eu só gostava de dizer que em relação à questão educacional, nós vamos ter uma reunião com a Direção-Geral de Educação na próxima terça-feira e vamos apresentar a nossa proposta que andamos a defender há muito tempo, que é, na educação a criança devia nascer e incorporar de uma forma fácil, não disciplina, mas de uma forma fácil, lúdica, o conceito de vida saudável, o conceito de risco cardiovascular e o conceito de que a criança anda na escola e não sabe o que é não ter risco cardiovascular. A criança não esperando isso na escola de uma forma natural. Por isso a criança não sabe naturalmente o que é viver de uma forma saudável. Não aprende isso. Deveria aprender. E nós defendemos isso. Se a criança aprender o que é viver saudavelmente, sem risco cardiovascular, facilmente evita muita coisa. Essa é a nossa defesa, essa é a nossa mensagem na próxima terça-feira. Isso é a nível do aspecto educacional. O outro ponto que eu gostaria de realçar é tudo que é anunciado, mas não é monitorizado, na prática não existe. Por isso, todas as medidas que nós promovemos, mas não monitorizamos, por exemplo, todas elas que falamos aqui, nomeadamente a Arespa, etc., se não monitorizadas, não existem. Terceiro, em relação ao pão, o projeto que estamos a fazer com a Arespa abrange a zona norte toda, todo o pão está saudável, está abaixo da lei. O que não está saudável, provavelmente, é o pão que nós importamos, que são 15% da cota. Devíamos nos preocupar com isso. Nós importamos e compramos nas grandes superfícies, em certos restaurantes, 15% do pão estrangeiro, nomeadamente da ex-União Soviética, dos países da União Soviética, e que ninguém vigia. Em relação às escolas, todas falamos fora dos bitoques, etc., mas se nós controlássemos as nossas refeições, as nossas cantinas, eu como numa cantina hospitalar, eu sei o que é comer com sal. Se nós controlássemos as nossas crianças, que são o futuro do nosso país, se nós poupássemos a saúde dessas crianças no futuro, já era tão bom. Já controlámos as máquinas, com a lei que saiu agora, que é espetacular. Agora, se nós fôssemos controlar as nossas cantinas, as nossas crianças, já íamos fazer um impacto de saúde pública tão grande no futuro, que só isso já seria uma medida de saúde pública enorme. Muito obrigado.
Não havendo mais questões, eu agradeci a presença. Eu penso que esta é a primeira de muitas reuniões que teremos e, como viram da parte dos seus deputados, estaremos à disposição para colaborar em tudo aquilo que for necessário. Muito obrigado. Depois podíamos era ficar com a apresentação para mandarmos aos senhores
deputados. Está no computador.
Bem, enviamos aos senhores deputados todos.
Muito obrigado.
Olha, também. Obrigadíssimo por tudo.
Muito obrigado.